Está rolando, está rolando. Estivemos aqui já a jogar um bocadinho à bola. Bem-vinda, Ana Borges, como é que tu estás?
Antes de mais, obrigada pelo convite.
Desculpa, não ter agradecido também ter vindo, mas eu acho que até foste obrigada, não foste nada.
Bem, ou seja, estivemos ali a dar os toques, realmente. Correu bem, não partimos nada.
Não partimos nada, mas quase. Estivemos aqui a fazer uns toquezinhos na bola para aqueles teaserzinhos para o Instagram do Sporting e passámos a bola. Portanto, a Ana começa, ela segura, pau, 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 passa para mim. E depois quase partíamos uma lâmpada, mas está,
não,
o cenário está impecável. Ora, eu gostava de saber se por acaso tu estás bem ao nível do teu olhinho, que estás com uma maquilhagem incrível da nossa Ana André, mas o que é que tu tens aí no olho? O que é que se passou?
Foi num treino, não sei dizer como é que foi, porque eu estava de costas, mas foi o choque com uma colega, não foi intencional nem pouco mais ou menos. Fomos duas jogadoras fomos à bola e, no entanto, quando eu caio e começo a sentir o olho a fechar, ou seja, não era... alguma coisa tinha ficado lá, uma mazelazinha, mas com o passar dos dias começou a ficar assim muito negro. Mas nada.
Tu pensaste, pronto, já levei, já estou aqui, tipo...
Não, é que na altura nem deu para perceber que
com o quente, não é?
Exatamente, nem foi assim um lance muito perigoso, por assim dizer, porque há lances perigosos. Não fomos os dois à bola, eu até estava de costas e ela até vem de frente. E ela, na altura, até lhe ficou a doer o ombro, ou seja, o choque.
Ah, ok.
Na verdade foi um bocado... violento, mas não foi intencional, nem pouco mais ou menos, okay. E ela ficou preocupada.
Pronto, e tu eras se calhar pior, tu dizes, isto não foi um lance perigoso, tu se calhar eras mais perigosa quando eras mais pequenina.
Se eu era mais... a jogar futebol?
Na vida.
Não, nunca fui perigosa, acho eu.
Não eras assim, tipo, teste da zona de Gouveia, não é? E não andavas lá a passear por todo lado, a fazer... malandrices, ou eras uma menina muito bem comportada?
Não, muito bem comportada não era.
Então pronto.
Desde logo que não era, nem nunca fui, nem... E acho que nós, enquanto somos jovens, acho que temos os nossos momentos de fazer malandrices, acho que ninguém é santo nenhum. No entanto, nunca fiz nada para magoar ninguém, nem pouco mais ou menos.
E para te magoares a ti, alguma vez andaste tipo a subir às árvores e coisa e pum, vieste a parar abaixo?
Já. Houve um episódio que eu tive, que eu estava lá no, na nossa quinta, e subi a uma árvore, escorreguei e bati com as costas numa parede, e por um triz que não matei, que não vim cá para baixo, ou seja... Fiquei ali com umas mazelas, mas foi coisa pouca para aquilo que podia ter acontecido.
Poxa, que living on the edge, logo desde pequenina. E jogavas muito à bola?
Jogava, desde sempre que jogava com os meus amigos ou com os meus irmãos lá no ringue. Agora, jogar numa equipa, só comecei aos 14 anos.
Ok, e os teus irmãos são quantos?
Somos quatro.
Quatro irmãos. E tu és a... terceira?
Eu sou a segunda mais nova.
Segunda mais nova. Portanto, os mais velhos eram protegendo a ti, tu protegias a mais nova. Como é que isso funcionava, essa dinâmica de família?
Eu acho que ao fim e ao cabo nós protegemos todos uns aos outros, não era seja o mais novo, seja o mais velho, não olhávamos por isso, protegíamos uns aos outros. Eu não olhava se estava a proteger o meu irmão mais novo, se estava a proteger o mais velho.
E quem é que dizia mais vezes, oh mãe, foi ele, não fui eu?
Talvez a mais nova.
A mais cancelinha, que era a mais...
Exato.
Mimada de todos.
Sim, e ainda agora eu acho que é a mais mimada, não é a mais mimada, mas é a mais menina, por assim dizer.
Ela tem, que diferença, tu tens 30 anos neste momento, ela tem quantos?
28.
Ah, pronto, é só menos dois. É a Vanessa?
É a Vanessa.
É a Vanessa que te rouba roupas?
Sim, agora sim, antes não, porque não serviam, agora sim.
Mas, e ela está aqui em Lisboa contigo?
Não,
mas quando vem cá vai ao teu armário e lá as coisas que tu deixaste ela vai usando, que é para não ganhar pó.
Quando há uns dias ou há um feriado, eu às vezes até evito atender o telemóvel porque ela já diz que vem para cá e eu...
Não, Vanessa, olha a tua irmã a dizer que não te atende o telefone.
E ainda ontem ela estava-me a dizer que agora vai ser complicado vir cá e eu vamos esperar a ver, mas por dentro estava super contente de ela vir cá.
Mas que irmã é esta? Eu estou um bocado... Alguém está comigo? Tadinha, então, mas ela quer vir passear, quer vir estar contigo e tu nem atendes só para... Não estou, não está ninguém.
O problema é que quando ela está aqui, ela faz mandar, ela faz vir ali, faz... Ela não entende.
O que é que ela... Então ela, quando chega cá, quer é fazer coisas.
Sim, né? Exatamente. Porque como está lá na... em Gouveia, que é um meio muito mais pequenino que aqui, então ela chega aqui, eu... E claro, eu não chego aqui, já que estou, já vou aos sítios onde ela quer ir, porque eu já sei onde é que ela quer ir sempre.
Onde é que ela quer ir?
Ela quer ir é às compras, ela quer ir é tirar fotografias, e claro, e aproveita-se disso. Ou seja, ela quando vem cá diz, ah, tenho que tirar as fotos, tenho que atualizar as redes sociais.
Põe Instagram, mas tu devias, aproveitavas, pronto, tiravas fotos à mana, tiravam as fotos a duas, ela tirava-te a ti.
Não, mas eu tiro-lhe, ela é capaz de levar duas mudas no carro e ir trocar e só mudarmos a parede da casa de onde estamos.
Certo, seja... com certeza, percebo perfeitamente. E ela quando vem, tu cozinhas para ela, proteges ou então vão comer fora ou é até a Vanessa que trata de ti?
Não, como eu tenho treino, às vezes é ela que até prepara as coisas, outras vezes vamos fora, depende. Agora com a situação em que vivemos, temos que também pensar um bocadinho que já não se pode fazer aquilo que se fazia
certo.
Há uns tempos atrás.
Ora bem, e tu sentes que foste uma pessoa que cresceu rápido ou achas que foi assim tudo dentro do tempo certo?
Eu cresci rápido até porque eu fui para fora com 17 anos. Ou seja, 17 anos ainda era uma menina. Lembro-me que na altura em que eu fui para fora, os meus pais até tiveram que assinar uma declaração de como me autorizavam a viajar sozinha.
Menor de idade?
Exatamente.
Mas na altura tu achavas que já eras uma senhora muito decidida e sabida, não é?
Exatamente.
A gente agora é que olha e tipo, são crianças.
É, e acho que agora até as crianças, por assim dizer, acho que também estão a crescer muito rápido, até porque agora temos outros meios que não tínhamos... Antes, eu lembro-me que na altura que eu fui para fora, por exemplo, nós treinávamos num pelado. Hoje em dia eles treinam num sintético ou num relevado e isso é mais fácil até mesmo para os pais aceitarem. Eles, ok, querem isto, vamos apoiá-los. E na altura não era bem assim, porque também não havia tanta informação. Ou seja, eu estava aí para fora, mas também havia aquele medo. E se me estão a enganar e hoje em dia não há tanto isso.
E os teus pais acompanharam-te depois nessa transição ou foste mesmo sozinha de malas aviadas para lá? Ou eles foram contigo no início?
Não, eu fui sozinha. Eu, antes de falar com eles, já tinha aceitado até dizer, já tinha dito que sim ao clube que eu ia.
É sério? Então, mas a mãe não disse, eu vou contigo, que é para te, pronto, ajudar a arrumar as coisas, a percebermos a dinâmica, nada?
Não, lá está, porque na altura não... Aquilo foi tudo tão rápido, mas haviam outras portuguesas lá a jogar, então também foi mais fácil para eles, mas lembro-me que não foi fácil no sentido de me quererem deixar ir logo naquele momento, porque havia aquele receio que eu estava a referir há bocado, mas depois quando souberam que havia lá portuguesas e o facto de ser aqui ao lado em Espanha e não ser num país onde tivesse que viajar muitas horas... também
alguma pesou. Coisa punham-se lá depressa, não é?
Exatamente. Para te ajudar.
E tu sentes que és uma pessoa autoconfiante, isso, ou às vezes ainda tens assim, tipo, não sei se acredita em mim, às vezes ainda tens alguma dúvida em relação a ti?
Não, eu até sou autoconfiante, tenho confiança em mim, no entanto, gosto sempre de ouvir o que os outros pensam, ou seja, na crítica, porque nós não aprendemos tudo, nem sabemos tudo. E eu sempre digo que hei de deixar o futebol ou a profissão em que possa vir a ter e não vou aprender tudo. E seja aprender com os mais velhos ou com os mais novos, estamos sempre a aprender.
E tu estavas a falar agora da crítica das pessoas e elogios. Elogiam-te muito?
Sim, ou seja...
O que é que dizem de ti?
Sei, dizem que sou uma jogadora muito humilde, que não mudo dentro nem fora de campo, que nunca mudei jogando numa distrital, que jogando numa primeira divisão em Inglaterra ou estando no Sporting ou jogando na Seleção Nacional. Isso é muito bom porque realmente eu acho que uma pessoa não tem que mudar por estar aqui, mais abaixo ou quando subimos na vida. Acho que temos que ser sempre nós mesmas. E isso é o nosso ADN, é a nossa entidade.
É o melhor elogio que te podem fazer, é dizer que és humilde e és uma pessoa terra a terra.
Exatamente.
E como é que tu aceitas um elogio? Ficas assim envergonhada? Ficas tipo peito feito?
Não,
sim, senhora, com certeza.
Não, peito feito não. Às vezes até fico um bocado tímida, depende também de quem seja, se há confiança com a pessoa, se não há. Depende muito disso também.
pronto, depende do momento, sim senhor. Agora então, nós estávamos a falar da tua ida para a Espanha, ainda estiveste lá um tempo, não é?
Estive lá 5 anos.
5 aninhos. E como é que foi isso? Hablas espanhol e como ninguém? Muito bien?
Hablo muy bien.
Aprendeste o quê? Com o pessoal? Tiveste aulas mesmo?
Na altura, quando eu fui, tive 3 meses numa escola, uhum, onde estavam imensas pessoas estrangeiras, desde de Roménia, ucranianos, uhum, tudo. Mas estive lá só 3 meses porque realmente até aprendi muito rápido. E aprendi também a ouvir música, a televisão.
Pedras Rolantes? Essa. Rolling Stones?
Ah, não.
Que eles traduzem tudo. As porcarias dos judôs, YouTube?
Sim, sim. Não é? E era elas. E eu fui ficando com aquilo, até porque o espanhol e o português, há palavras, uhum, que não têm nada a ver, é, mas há muitas outras que são idênticas, às vezes é um i, uhum, antes de um e, e foi muito fácil.
Boa. E tu, com as outras meninas, tinhas lá outras portuguesas também a morar contigo?
Sim.
Foi a primeira vez que tu, na verdade, já tinhas uma convivência em comunidade com os irmãos, não é? Já não eram poucos, portanto, exato, já estavas habituada, não eras uma filha única a ir, não, para uma casa. Como é que era essa dinâmica com as meninas? A tua primeiro impacto de viver sozinha com outras?
Na altura não conhecia as portuguesas que estavam lá e eram portuguesas mais velhas. Claro que foi aquela coisa, é estranho porque de um momento para o outro... Lá está, a comunidade com os meus irmãos não é a mesma coisa que a comunidade, claro, com pessoas que eu não conheço. Nem sabia se me adaptar, mesmo sendo portuguesas, na equipa até com elas. Uhum. Não, ou seja, e depois era a primeira vez que eu estava fora. Primeira vez que eu ia estar longe dos meus amigos, dos meus pais. Mas na verdade elas foram super importantes.
E porque... o que é que elas te ensinaram? Que tu te retenhas assim no coração?
Elas ensinaram-me a nunca desistir. Aproveitar as oportunidades que me são dadas. Estava numa equipa nova, estava numa equipa de primeira divisão da Liga Espanhola, vinha de uma distrital. Poderia ser um início complicado, não vir a jogar, mas para nunca desistir e para nos treinos dar tudo, porque o meu momento ia chegar e eles tinham a certeza disso.
Ora bem, e depois a parte de ninguém roubava nada no frigorífico, a ninguém?
Assim. Não.
Ah, pois que eu tenho sempre essa coisa, como é que as pessoas moram? Umas compram isto e depois chegas lá, vais buscar um iogurtinho. Quem é que comeu o meu queijo, não, o meu iogurte?
Não.
Foi tranquilo.
Foi.
E no futebol feminino, há boas amigas que uma pessoa fica ou há tricas entre as meninas?
Há tudo, até porque somos mulheres. E lá está, às vezes a diferença entre um homem e uma mulher é que se há aquele conflitozinho num treino entre um homem... Se for preciso, ao fim do treino vão beber uma cerveja ou... Uma mulher não. Uma mulher leva fica o seu
ali,
tempo.
Coisa, exatamente. Coisa, e ela é isto, ela aquilo.
Exato. Não acho que seja maldade,
uhum,
mas somos mulheres, é mesmo assim. Agora, acho não, tenho a certeza que podemos fazer boas amizades também no futebol. Na altura eu achava que vinha para o futebol e era para jogar, não estava aqui para fazer amigas.
Uhum.
Mas... Com o passar do tempo, mudei a opinião e nós, o dia em que eu saí do futebol, ou o dia em que algumas saírem, sei que vai haver aquela amizade.
Ok. E tu és uma... lutas sempre para ser a woman of the match?
Não, eu luto sempre para conquistar, para ajudar a conquistarmos os 3 pontos e os objetivos. Ser mulher de jogo não é uma coisa que eu lute. Eu quero é os 3 pontos, eu quero é ajudar a equipa a conquistar e a chegarmos aos nossos objetivos. No entanto, isso não é uma coisa que esteja na minha cabeça antes nem depois dos jogos.
Nem te lembras, só por acaso, se calhar de veres no Instagram do Sporting, olha, escolheram-me a mim, mulher de
sim,
jogo.
Sim, às vezes é mesmo isso.
Calhou. E tu como é que fazes assim o teu dia-a-dia? Acordas, vais treinar, és uma pessoa que tem cuidado com a tua beleza... Conta-me lá, máscaras faciais, dicas de beleza?
Não sou de ter cuidado, sou uma pessoa muito preguiçosa. Se tiver um dia livre, se tiver que ficar horas sentada, é o que vou fazer. Em vez de ir, sei lá, passear ou... Se houver alguém que puxe por mim para o fazer, eu vou. Mas por vontade própria e sozinha, lá está. Às vezes a minha irmã, o bom dela é mesmo isso. mas eu sozinha sou muito, muito preguiçosa. Máscaras, quando ela vem cá, ela é que me faz as máscaras.
Ah, pois, que eu já te vi aí toda mascarada. Exato, assim.
Mas é ela diz, agora vais ter que comprar esta, que esta é boa, porque esta tem isto, porque senão eu não ligo nada a isso. Ela é totalmente o oposto de mim. Ainda que digam que a gente somos parecidas, nessas coisas somos o oposto.
E toda uma manicure e não sei o quê, está impecável. Sim. Pronto.
Não, mas isto fui eu. Mas sempre que ela vem cá, diz, tens estas unhas horríveis.
Que jeitosa. E tu também és, não só, então, fazes a tua manicure, como eu sei que também, na seleção, também és a esteticista da seleção. Ou seja, Jéssica Silva já teve o privilégio de ter as sobrancelhas feitas por ti.
É verdade, e ela na altura disse que só me deixava a mim tocar-lhe nas sobrancelhas. Mas isso foi na altura, eu lembro-me que ela tinha ali uns pelinhos que não eram nada por ali além, mas a Jéssica cuida muito da imagem, e não é em vão. E lembro-me que na altura ela perguntou-me se eu lhe podia tirar... se lhe podia tirar os pelinhos, tinha mais.
Certo.
Eu comecei-lhe a tirar aqui, por cima, por baixo, tirei nos... E ela disse que gostou muito, então sempre vinha à seleção, porque na altura ela até ainda estava em Portugal, depois ela também foi para fora, sim. Então a gente só se via mesmo na seleção e ela dizia que não deixava ninguém tocar nas sobrancelhas e esperava sempre que chegássemos à seleção para eu tirar aqueles pelinhos, mas não era nada, ainda que para ela fossem, eram uns pelinhos.
Mas ela gostou, há quanto tempo é que não se vê?
Já não nos vemos há muito tempo.
Pois, já imagina, ela agora está assim, não está nada. Está ótima, que a gente vai ver nas redes que ela está ótima, não tem nada a ver com essa situação. Agora, tu és uma pessoa que é pontual? Sentes que isso é uma coisa importante na tua vida?
Eu gosto de ser pontual, mas às vezes também me atraso. No entanto, e dependendo das situações, eu acho que às vezes temos mesmo que ser pontuais. Outras vezes também não acho exagerado a pontualidade de sei lá, de certas pessoas, ou até mesmo de mim, ou seja, depende também da ocasião, mas claro que temos que ser pontuais.
Pronto, e o confinamento foi uma altura em que tu aproveitaste para relaxar, agora que se calhar temos outra vez um confinamento, já uma pessoa se calhar organiza melhor a cabeça, portanto não vais ter que ir para lado nenhum se calhar a certa hora, não é? Porque se ficamos todos fechadinhos outra vez. Como é que foi o confinamento vivido por ti?
Ai, por mim foi ótimo. Ou seja, na altura que se começou a falar mais do Covid, da situação em si... Claro que começou a alertar muitas pessoas, eu acho que a informação que foi passada também para fora não foi a melhor, porque o facto de terem dito só que só iria afetar mortalmente ou as pessoas mais velhas, eu acho que isso não ajudou muito para as pessoas da nossa idade. Por isso é que eu digo que até mesmo eu não tive aqueles cuidados no início que tive agora, quando começaram, agora vá, nesta segunda vaga. Porque a informação que nos davam não era, ou seja, eram os mais velhos, só pessoas que tivessem doenças ou problemas, e isso não ajudou muito. Claro que quando começaram a aparecer imensos casos, aí já foi mais assustador, e o facto de começar a haver mortalidade nas pessoas da nossa idade e mais novos, que assustou mais. No entanto, eu acho que ainda não somos muito conscientes da gravidade da situação. Mas para mim foi ótimo a primeira vaga.
Treinavas em casa, se conseguias sair do sofá, não é? Aqueles dias que tu dizes, se eu puder, não saio do sofá. Mas ali não tinhas que ir para treinos, não havia jogos.
Nós tínhamos os treinos, que eles mandavam-nos os planos.
Pois, em casa.
Até porque na altura ainda havia a possibilidade de termos o jogo contra o Benfica para decidirmos quem é que era o campeão. Entretanto, não acabou por não acontecer esse jogo. Mas tínhamos os treinos, eu treinava até com a Nena, que ela puxava muito por mim.
E isso, tudo em online, não era? Tipo, vai? Ou estavas a morar com...
Não, eu moro com a Nena.
Ah, moras com ela, ok.
Nós tínhamos o plano e eu fazia com ela, mas às vezes tínhamos os treinos por Zoom. Por exemplo, nós treinávamos, se calhar, de manhã, o plano que eles nos davam individualmente, e à tarde era coletivamente por Zoom todas. E era uma maneira também de nos vermos e estarmos ali a falar um bocadinho umas com as outras.
Boa. E assim puxavam umas e mantiveste a forma. Sentiste que mais ou menos
fiquei mais magra.
Fica, oh, que é massa muscular assim a mirrar, porque não está mesmo a ser puxadinha ao limite, não é? Agora, eu gostava era de saber se tu por acaso gostas de cães.
Se gosto de cães, gosto de dois só.
Quais?
Gosto de dois, gosto do Guga, que é da Carolina, e da Zara, que é da Capeta. Porque acho que eu não tenho medo, agora a outros.
Tudo o resto, tu...
Tenho dizes, respeito.
Tens respeito.
Tenho respeito.
Mais de resto, portanto, a Guga e a Zara, é isso?
Exato.
Ok. Eu agora gostava era só de fazer uma chamada que eu esqueci-me de comprar comida para o meu cão. Okay. E eu precisava só de encomendar, se não te importas. A gente faz só aqui uma pausazinha. E eu ia tentar... Não sabes qual é a comida que o Guga come? Tens alguma ideia? Para me dar... Esqueci-me de encomendar. Já estávamos a falar. Olá. De cães. Estou sim, Carolina.
Sim.
Olá, boa tarde. Fala Joana Cruz. Tenho aqui Olá, alguém que tu conheces bem? Muito bem à frente. Tudo bem?
Calculo.
Ana estava aqui a pensar que eu ia encomendar comida para o meu cão, porque ela estava a dizer, eu só gosto da Guga, que é o Guga, que é o cão da Carolina. Guga, eu assim, olha, vou encomendar comida, dá-me só aqui um bocadinho, mas não, queria falar contigo. E a Ana está aqui assim, tipo, ah, eu também não estava a contar. Carolina, a Ana na tua vida, que importância tem?
Ai, eu já não vejo a minha vida sem a Ana. Não.
Oh, pá, isto é mesmo cena BFFs.
É um bocadinho. Mas sim, Ana, pronto, é. Agora, pronto, Ana também não te papes, nem é disso tudo, mas pronto, ela... A Ana é aquela pessoa, pronto, que é mesmo minha amiga fora do futebol, não é? E este ano... Para além disso, tudo sou vizinha dela, portanto nós passamos mesmo bastante tempo juntas. Então, temos muitas histórias para partilhar e muitas, muitas coisas.
Ai, que tem? Dizemos. Tipo o quê? Tipo o quê, Carolina?
Não, há coisas que não se podem contar, não é?
Carolina Mendes, nós combinámos, não combinámos nada, não, isto foi por acaso, não aconteceu assim. Conta-me lá uma história da Ana que tu possas contar. Pronto, também não vamos agora desvendar tudo, ela já está aqui a ficar nervosa. Com as mãos a transpirar, já está. Ai, ai, ai.
Calma, manas, calma. Não, assim. Não, há uma história que foi bastante recente, foi esta época, que é muito engraçada, que eu achei mesmo muito engraçado. Foi a Ana quando me indicou um gol.
Ah, o que é que aconteceu? Um gol que ela marcou? Não foi,
mais ou menos, foi, porque... Então a história foi, pronto, eu estava alucinada no início da época, não é? E pedi-lhe para ela me deixar um gol. E a Ana, foi contra o Torriente, num lance que ela chegou, pronto, à área e faz o cruzamento, e é a jogadora do Torriente que mete a bola na baliza, cabeceia, ou seja, um autogol.
Pronto, então Ana.
Mas Ana, não como pode... é muito minha amiga e me queria dedicar um golo. Então dedicou-me esse golo, apontou para a bancada, fez o sinal, foi, pronto, e foi. Foi muito engraçado.
Não foi ela, mas na verdade teve o pezinho dela ali, não é? Por isso é que ela sentiu que.
Não, é verdade. Mas pronto, é isto. A Ana é assim.
A Ana é isto, não é? Obrigada, Carolina. Um beijinho grande. Ana, queres dar um beijinho à Carolina ou depois dás-lhe um calduço?
Não, um calduço não. Mas isto que ela está a dizer é verdade, mas esse jogo teve tudo, porque desde ter dedicado o gol à Carolina, que não marquei, a ter roubado, a ter tirado o gol à Tatiana, acho que.
Ah, pois. Ainda tens essa. A Tatiana é que. Pronto.
Tatiana podia estar neste momento com não sei quantos gols é que ela tem, mas realmente esse gol vai para a baliza. Mas eu era só para me certificar, eu não queria tocar na bola. E depois acaba por acontecer isso.
Roubaste o gol à Tatiana e ainda me dicas um autogol, acho que é qualquer coisa.
Vai ficar para a história, bem. Sim, senhora. Carolina, obrigada, um beijinho. Obrigada por teres vindo aqui ao nosso ADN, tá, Leão. Até breve.
Tá, obrigada. Beijinhos.
Beijinhos. Ora, isto são coisas que aconteceram num só jogo, mas fora aqueles jogos em que tu cais sozinha.
Não, aí fiquei sozinha, então tenho imensas, imensas quedas. Lembro-me de uma até que foi com a Jéssica, que estava a chegar à minha frente num jogo de seleção, em que o meu piton fica no atacador. E eu, como não consigo tirar, acabo por cair. E eu tenho a sensação que alguém me está, que alguém que me empurrou, e depois quando eu vou, e até começo a gritar com a árbitra,
uhum.
E quando eu me apercebo do atacador completamente fora e vou ver o vídeo, não, é uma coisa, ou seja, mas tenho imensas.
Tropeçar sozinha.
Tudo.
Viras para um lado e cais sozinha.
Exatamente, tudo. Só não consigo é olhar para um lado, marcar um golo, nada. Agora, de cair sozinha, isso eu acho que tenho imensas quedas que... Pronto, que se vissem, acho que...
A Jéssica Silva diz que houve um golo incrível, que o mais emotivo da tua carreira foi a Jéssica que deu assistência. Ela diz que o teu golo, ela é que decidiu, que o teu golo mais emotivo foi ela que deu assistência.
E antes deste último que eu agora marquei, tinha sido o último golo que eu tinha marcado, que foi o da Jéssica, que é sempre importante, até porque... A Jéssica é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa muito importante. E quando assim o é, são estes momentos que ficam. Todos os gols são importantes, desde que ajudem. Todas as assistências são importantes. Mas quando vem da Jéssica e sabendo tudo que a Jéssica já passou, posso dizer que sim.
Pois ela já passou contigo o facto de irem a sair do Vasco da Gama, não é? E tu passaste num instantinho de atleta a rapper. A Jéssica...
Não, ainda ontem estávamos a falar disso. E ela estava-me a lembrar disso. E sim, ou seja, eles na altura...
Como é que isso foi?
Não sei.
Foram abordadas por uns miúdos, não é?
Foi. E depois na altura eles até queriam que eu fosse, que fez lá a escola deles para cantar com eles. Ou seja, mas não, mas...
Porquê cantar? Tu gostas de improvisar aquela cena?
Não, aquilo foi naquele momento. Eu não sei improvisar, não sei nada. Mas aquilo foi naquele momento e eles eram muito boa onda, os miúdos. Mas para fazer esse tipo de coisas a Jéssica é mesmo a melhor.
Ela estava a dizer que tu é que gostavas de improvisar e não sei o quê, agora...
Ah, a Jéssica é a rainha disso.
Mas tu, e gostas de, portanto, aí no improviso, no rap e tal, a pessoa dá-lhe, mas cantar, às vezes...
Como eu estava a dizer, eu posso cantar, mas...
Mas o quê?
Não sou boa.
Não és boa o quê? És muito boa a cantar esta, que eu sei. R$50? Esta sabes, não sabes?
Essa sei, até foi uma música que cantávamos muito na seleção. Na altura até a nossa doutora, ficou em toda a gente a música.
Então vá, vamos cantar um bocadinho disto.
Está preparada?
Tá, eu estou, vamos embora.
Tem. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 para minha intuição. É melhor ficar por aqui. Eu bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra pegar a dama que lhe satisfaz, toma aqui os R$50. E na altura, nós temos a Raquel agora.
Adoro. O que é isto? R$50 da Nayara Azevedo?
Essa música é muito boa.
Pois, eu já percebi. Esta
é
uma história...
E é muito real, é uma história real.
Ela começa logo a dizer, isto aconteceu comigo, portanto apanhei o meu marido com o amante num motel. Toma lá R$50, 1-0 para a minha intuição. Mas vocês cantavam isto assim a plenos pulmões?
Sim, não, nós dávamos tudo. Quando era essa música, na altura, acho que até começaram a ficar um bocadinho desfartos, porque era, virava o disco e tocava o mesmo. Mas ficou no ouvido de toda a gente, até mesmo dos selecionadores. Acredito mesmo que do condutor também tenha ficado.
Andava tudo, toma aí, R$50!
E nós temos a Raquel.
Uhum.
E na altura, no início, metemos esta música... E ela até lá tinha R$50 e a gente improvisou aquilo ali no momento.
Não fizeram um vídeo ainda, uma coisa para um TikTok ou assim?
Ainda não.
Tenho que fazer, que isto aqui é assim.
Mas ali há muitas candidatas a TikToks bons no nosso balneário.
Ah, é? E tu és...
Não, eu não.
Não, eu não. Tu ainda usas caderneta, não tens muito banco? Usa caderneta.
Eu sou uma pessoa muito antiga.
Oh, vó, mas porquê? Um cartãozinho multibanco não dava tanto jeito.
Pois dava, e às vezes dá muito jeito. Mas lá está, estou à espera da Carolina. Ela já manda a dizer há 3 anos que temos que ir resolver isso. mas nada.
Tenho que esperar pela Carolina. Exatamente. Para ir agora resolver o cartão multibanco. Isto realmente... então, e aquela vez que tu foste à Inglaterra pedir um franguinho?
Não foi em Inglaterra.
Não foi em Inglaterra?
Foi em Espanha.
Ah, foi em Espanha.
Lá okay. Está, foi no início. Não fazia a mínima ideia como é que se pedia. Fui sozinha ao supermercado. Claro que quando era para ir pegar as coisas que eu podia fazer sozinha, como a fruta... Agora, o frango era uma coisa que eu tinha que pedir.
Uhum.
E eu não sabia como é que havia...
Dizer frango em espanhol.
E então comecei a fazer o gesto do... E o senhor entendeu-me perfeitamente e deu-me isso. Ou seja, tá, nós temos que nos chafar como podemos e na altura calhou bem.
Tu pensaste, se eu disser frango, isto ele não vai saber o que é.
Não.
Polho, não sei como é que se diz.
Porque na altura não sabia. E lá está, polho não tem nada a ver com o frango. Era uma palavra que não...
Eles não, então não é polho? A gente não vai pedir polho ao frango?
Em Espanha, sim.
Pois.
Mas estou a dizer que em português, frango e polho...
Ah, pois, não tem nada a ver.
É uma palavra que não tem nada a ver, então...
Exato. E tu és uma menina que gosta muito de carros, não é?
Eu gosto de carros, não, eu acho um carro bonito. Agora, se me perguntar que se tem cavalos ou quantos cavalos, uhum, ou para me dar água, não faço ideia de onde seja.
Mas e tiraste logo a carta e gostas de, assim, de uma boa máquina e de apreciar, não é um carro... É que, olha, por exemplo, para mim o carro tem que andar.
Exato.
Logo, pronto, é um requisito básico, e ter ar-condicionado. Mais de resto pode ser um grande chasso, mas tu não, gostas eu, assim mais eu... de carrões.
Gosto dos carros bonitos, eu, às vezes sei lá se é um carrão, mas sim, tem acontecido que são marcas,
uhum,
boas.
Calha de ser, que a pessoa tem gosto para um
mas carro. Lembro-me que na altura que eu tirei a carta, também andava com o carro da minha irmã e entretanto estraguei-lhe o vidro.
É, então, fazer uma manobra a estacionar?
Não, aquilo, o vidro, como era automático, aquilo encravou, não, porque eu deixei cair para lá uma moeda de 50 cêntimos.
Ah, pois, que é uma coisa que é para guardar no milheiro, não é?
Exatamente.
Aquilo parece mesmo um milheiro.
E na altura aquilo também não ficou muito bom porque eu só andava em terceira.
Ei!
Lembro-me uma altura, numa situação em que estava com a Silvia,
uhum,
e isto foi quando eu tirei logo a carta, e estávamos numa subida e eu tinha medo de meter uma quarta e que o carro fosse abaixo. E ela disse-me, o carro está-te a pedir uma...
Está a pedir.
Está-te a pedir outra mudança. Não está nada. Eu meti a música mais alta só para não ouvir o barulho do carro. E fomos assim até Gouveia.
É toda uma ginga.
É,
uma ginga. Já para ir para os Estados Unidos, não deu para ir de carro?
Não.
Também jogaste nos States, com miúdas pequeninas, não é? Que elas são pequeninas.
Muito
pequeninas. Lá do outro lado. Essa experiência também meteu assim medo lá. Eu sei que tem carrões grandes. Andavas lá de carro ou não?
Não, eu andava na altura com o presidente,
uhum,
porque nós lá nos Estados Unidos nós ficámos em casa de famílias e eu fiquei com outra portuguesa, que era a Laura, na casa que era o presidente. Então íamos para os treinos com ele, vínhamos para os treinos com
ele. Presidente do clube?
Exatamente.
E ele era de onde? Ele era americano?
Não, não, não. Eles, até mesmo os nossos treinadores, um era argentino, eles falavam todos espanhol, porque nós estávamos ali na Califórnia, que fazia ali fronteira com o México, e isso foi bom porque não tinha que falar inglês,
uhum,
porque o meu inglês não é que seja mau, é péssimo. E então isso foi bom, e elas lá aprendem o espanhol, enquanto certo, nós aqui estamos a aprender o inglês ou o francês, certo, eles certo, lá aprendem o espanhol.
Estão cercados de latinos, é verdade.
Exatamente, e até mesmo a comitiva, a maior parte deles falavam todo espanhol.
E o presidente era mexicano?
Eu, muito sinceramente, acho que ele era mexicano e a mulher era da Guatemala.
Ok, e comidinhas boas?
Eram muito boas.
É. O que é que tu comias? O que eles faziam? Ou mandavam fazer, sei lá?
Não, eles ali cozinhavam, era muito à base de comida mexicana.
Pois, gostas de picantezinho, assim uma coisinha mesmo a puxar?
Não gosto de picante.
Ah.
Não gosto de picante. Mas lá eles vão muito fora.
Certo.
Ou vão comprar e trazem para casa, eles são muito assim.
E tu ficaste tão amiga dele, porque ele tinha uma filha, mas tu ficaste mais filha do homem do que a própria filha, não?
Ele tinha dois miúdos e uma rapariga. A rapariga não estava assim tanto tempo em casa. E se estava mais fechada no quarto. Eu dava-me até muito mais com o mais novo.
Uhum.
E sim, às vezes sentia que eu era mais filha do que a própria filha, mas lá está, porque...
Ela não aparecia.
Exatamente, e depois havia esta coisa do futebol, ele adorava... futebol, a filha não tinha jeito para o futebol e pronto, ele viu ali se calhar, ouvia-nos, não era só a mim, era também a Laura, aquela filha que ele nunca teve no sentido do futebol.
E era uma vida boa, os treinos, a casa, onde estavam, sentiam que estavam...
Eu adoro o sol, e fazia lá um calor e eles tinham piscina em casa. Eu lembro que até antes dos jogos eu ia para a piscina.
Com certeza, a pessoa tem que relaxar, tem que se concentrar.
Exatamente.
Portanto...
Não levava tão a sério o futebol lá como aqui. Porque lá era aquele período de verão, porque o futebol lá na altura ia... Era só no período de verão, porque a maior parte do tempo elas estão com a seleção. E pronto, eu achava que aquilo era umas férias de verão, mas com o futebol. Na altura que eu fui a primeiro ano.
Perfeito.
Porque eu também dizia que, ok, eu vou para os Estados Unidos, mas é só durante este X tempo, porque não me vejo 16 horas ou 18 horas de casa. E se acontece alguma coisa, não é a mesma coisa que estar em Londres ou estar em Espanha.
Uhum. E ficaste lá um ano.
Não, eu fiquei lá só mesmo no verão.
Ah, só mesmo o período do verão, ok, nem fez um ano.
Que era quando acabava o campeonato.
Ok.
Mas lembro que o dia em que eu tinha que voltar, já não queria voltar, ou seja, de não querer ficar lá tanto tempo, depois já não queria voltar, porque realmente os Estados Unidos é um mundo completamente à parte.
E o que, assim, o teu maior choque e a tua maior surpresa lá no, nos States?
O meu maior choque foi mesmo, se calhar, o horário, que era completamente diferente. Houve ali se calhar o primeiro mês que andava toda trocada.
Para te ligares à família, não é?
Exatamente, porque o período lá que estava a acordar, se calhar já aqui já estavam para dormir, ou seja, era difícil falar muito tempo com eles.
Uhum.
A surpresa foi essa, eu não queria sair de lá. Ou seja, os Estados Unidos é realmente, e eu digo sempre que é um país em que eu gostava de viver depois do futebol.
E depois do futebol, a fazer o quê nos Estados Unidos?
Isso é que eu já não sei.
É agora é que...
Não, isso já não sei. Nem penso ainda nisso sequer.
Ainda sentes que...
Ainda sou nova
para ainda isso. Tens muito para dar. Ora, em que fase da vida é que tu sentes que estás com 30 anos?
Em que fase da vida? Uma boa pergunta. Mas também não sei responder.
Ainda sentes que estás a construir a resposta para isso, é?
Sim, acho que com 30 anos ainda se sabe. Há tanto por viver, há tantas coisas por experimentar e como eu lhe disse, e sem ser do futebol, um dia hei de ir para outro mundo e não vou viver tudo ou não vou experimentar tudo, porque é mesmo assim.
Pronto, a ver se da próxima vez me tratas por tu, que foi o combinado no início e agora como eu lhe disse, não sei o quê. E o que é que desejas para 2021 e para o nosso Sporting?
Para 2021 espero que seja muito melhor que 2020, porque realmente 2020 foi um ano... muito mal para muitas famílias, devido à situação, não é que 2021 esteja a ser muito melhor, muito pelo contrário. No entanto, espero que seja, termos que haja muita saúde, que se possa voltar à normalidade o quanto antes, porque também é importante para o nosso país, para a economia e, acima de tudo, para as famílias, porque há muitas famílias que poderão passar um mau bocado. Para o Sporting eu espero que consigam conquistar tudo que ainda há para conquistar, tanto no futebol como em todas as modalidades, porque o Sporting não é só o futebol, tem imensas modalidades.
Verdade.
Onde somos muito bons e acho que às vezes só olhamos para esta parte que é o futebol, mas não pode ser assim, nós somos uma família e uma família é do futebol ao handball.
E quando dizes futebol, é mais o futebol masculino, porque também queres incluir aí o futebol feminino como sendo uma modalidade que está aí em força, não está?
Não, ou seja, eu quando digo futebol estava a incluir o futebol feminino, os sub-23, a formação que neste momento sabemos que não estão em competição e é muito importante para eles porque são, lá está, a formação e isto está a ser uma situação tão má, porque temos miúdos com tanta qualidade e que estão aqui a perder se calhar este período onde eles podiam dar o salto, muitos que acabam a formação e não têm este estímulo, mas estava a incluir o futebol em si.
Ok, todo. E achas que ainda há preconceito alguma coisa em relação ao futebol feminino ou cada vez mais se afirma?
Eu acho que o futebol feminino cada vez mais se afirma. Nós temos muita sorte, por exemplo o Sporting tem uns adeptos fantásticos e que nos apoiam imenso. E às vezes pensando que não e agora que não vão tanto ao estádio até parecem que já se esqueceram de nós e não, muito pelo contrário, há sempre aquela mensagem quando o jogo passa na televisão vão sempre dizer que tiveram a ver o jogo, isso é muito bom e lá está, nós só temos que nos orgulhar dos nossos adeptos, porque sempre estiveram lá. Desde o primeiro dia em que se decidiu formar o futebol feminino, até os dias de hoje.
Ora bem, uma mensagem só para a tua irmã a dizer, Vanessa, podes vir, a mana estava a brincar.
Talvez daqui.
Não diz, ela não diz, é terrível.
Não, ela sabe que pode ir quando quiser.
Ora bem, Ana Borges, muito obrigada, foi obrigada um gosto e muitas vitórias e obrigada. Muita felicidade.
Obrigada.
Podcast ADN de Leão, vai um rugido só para o fim. Valeu!